I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 13 and verse 11.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E nosso título, nesse breve momento que temos, é As Coisas que Nos Limitam, como pessoas, como almas, e que está a grande compaixão de Cristo curando uma pobre mulher que estava encurvada, com uma postura completamente encurvada. Tão encurvada que o autor inspirado do Evangelho de Lucas, Lucas era um físico nos seus dias, diz que ela estava completamente encurvada, a palavra que está sendo usada aqui, a maneira que ele coloca a enfermidade que ela tinha, e por tantos anos sua condição era tão terrível, ela se tornou quase deformada, ela parecia estar afligida com um espírito de enfermidade, que algumas pessoas diziam que ela era possuída por um demônio de alguma forma. Isso não é só o que acontecia aqui, porque o Senhor não faz nada para lidar com a possessão de demônio no seu caso. Então, o que quer dizer é que o diabo tirou vantagem da sua situação física e atormentou e a fez ficar tão chateada em sua mente, dar tanta dor, tanta miséria, algo desse tipo. Mas seja o que for, essa pobre mulher estava num terrível estado e condição, não tinha nem sinal de amigos, marido ou família. Bem, não precisamos prestar muita atenção nisso, mas parecia que ela estava só no mundo. E na sociedade daqueles dias, uma mulher em sua condição, nessa condição por tanto tempo, ela provavelmente era vista como uma pessoa sem valor, que é algo terrível, uma pessoa ignorada. Ela parecia ter, diríamos, talvez um amor por Deus ou desejo por Ele, porque apesar da sua condição, ela era achada nos dias de sábado como alguém que adorava na sinagoga. Então parecia que, apesar da sua condição, ela cria em Deus. Apesar de não termos muita informação aqui, então é o que especulamos, e aqui mais uma vez, estava ali, veja, como se avisasse-nos que algo incrível vai acontecer, algo vai ser testemunhado, essa pequena palavra estava ali. É como se dissesse, pare, olhe, algo vai acontecer. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, 18 anos, quanto tempo, quem sabe. Quando ela tinha 18 anos, ela era nova. Aos 36 anos, ela estava sofrendo aquela doença por tantos anos. Bom, talvez ele pensasse que... Talvez pensássemos que isso pudesse preveni-la de ter uma família, ter casado. Talvez ela fosse mais velha. Só podemos especular, não sabemos qual era a idade. Só podemos imaginar. Mas ela não podia de nenhuma maneira se levantar, se endireitar. Por que que Lucas coloca dessa maneira? Não existia nada que ela pudesse fazer para se endireitar de modo algum. O que sugere aqui é que ela tentou muitas coisas, mas talvez com o passar dos anos ela aceitou a sua condição. Talvez ela tentasse de novo, talvez ela deitasse no chão, tentar se contorcer de um lado, de outro, para se movimentar. Talvez algum tipo de remédio tivesse sido sugerido, alguém produziria algo. Talvez, como outros nos evangelhos, ela gastou muitos dinheiros com físicos, tentou uma coisa após a outra, mas parece que nada melhorou, nada aconteceu. Parecia estar numa condição difícil, ninguém podia ajudá-la. Quando você lê os outros evangelhos, só aqui no Evangelho de Lucas, é maravilhoso, como é falado, 18 anos de sofrimento e imobilidade. Mesmo encurvada daquele jeito, capaz de ir à sinagoga, nada podia ser feito para ajudar. E ainda assim, o Senhor a cura aqui, em colocar as suas mãos nele e imediatamente ela está diferente. Imagine como ela não estava, como ela não se encantou. É dito aqui que ela glorificou a Deus, e é claro, você pode acreditar, está liberta daquilo, é além de qualquer imaginação e pensamento. Ela se endireitou diretamente, não dá para acreditar. Então ela louvou a Deus e o glorificou. Um ato tremendo de poder e compaixão do Senhor. Mas é mais do que isso. Não é só mais uma demonstração da sua compaixão e benignidade. É mais do que isso. É uma figura. Uma analogia. Uma lição. Cada cura que o Senhor perfumou. Cada milagre no seu corpo. Indica e mostra-nos o tipo de coisas que Deus faz em almas, que Cristo faz por almas. É uma ilustração, de alguma forma, da conversão, a cura da vida espiritual e da alma. Então temos que olhar e temos que entender, aprender lições do que lemos aqui. Aqui no versículo 11. Aquela mulher enferma, há 18 anos, não podia fazer nada, andava encurvada, não podia se endireitar. Vendo Jesus, a chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, estás livre. Ele não disse: mulher, você está liberta. Ele não disse: mulher, você está curada. Não, você está livre. Ela está naquela condição limitada. Essa é a figura de nós. A limitação que nós temos espiritualmente antes de nos convertermos, antes de virmos a Cristo, esse é o pensamento, a linha de pensamento apresentado a nós desse grande milagre aqui na Bíblia. O nosso estado está descrevido, está descrito aqui. É o oposto do que pensamos. Ah, não, nós pensamos. Se alguém é religioso, essa é a pessoa que está presa e limitada. Claro que eles têm todo tipo de regras, limitações, coisas que eles não podem fazer, não devem fazer. Elas são as pessoas que são limitadas. Eu não sou religioso, talvez dissemos, então eu estou livre. Eu estou livre, eu faço o que eu quero, sou o que eu quero, me comporto do jeito que eu quero. E se eu puder só ter noção de Deus, fazer algo por Deus, ou talvez nem pensar em Deus, dizer que eu não creio nele, ser um completo ateísta, eu estou livre. Não o Senhor Jesus Cristo, que os que não creem, aqueles que são ateus, vir a Ele quer dizer que eles se libertem. Você está limitado. Você está preso sem Ele. E é por isso que é colocado assim. Então, essa mulher pensava nas coisas que ela não podia fazer. Pense nas limitações da sua vida. As coisas que elas não podiam completar, suceder. O trabalho que ela não podia fazer. Pense nas incríveis limitações que ela tinha. E nós também temos limitações. Se nunca viemos a Cristo, você não tem vida espiritual em você? Não tem vida espiritual? Você é um ser físico só? Só, mais nada. A sua alma está como se fosse morta, não está funcionando. Você não pode orar. Talvez você diga algumas palavras quando você está alarmado, Mas você não pode interagir com ele, orar para ele, ter certeza que ele está te ouvindo, ter respostas às suas orações? Você não tem o Espírito vivo em você? Existem outras coisas também que você não tem? Você é como uma pessoa que tem um corpo, mas é como se que os seus órgãos não estivessem funcionando, partes do corpo não está funcionando, parte de você, sendo um ser criado em Deus, não funciona. Você tem uma morabilidade muito restrita. Sim, você pode deixar de matar, você pode parar e se controlar para não matar alguém, não fazer algo terrível, mas você não pode deixar de pecar, você não pode deixar de se sentir orgulhoso ou ter ciúmes, inveja de alguém ou ganância. Existem coisas dentro de você que você não pode controlar. Então você é muito limitado moralmente. Você é como uma pessoa que perdeu suas pernas ou seus braços, ou que algo drástico aconteceu em sua vida. Por quê? Porque você está deformado como a pobre mulher, encurvada. Deus, em Cristo, em compaixão, a curou. Mas ela também é uma ilustração para nós do nosso estado espiritual. Bem, você não pode fazer nada com tantos dos seus pecados e sua culpa diante de Deus. E do fato que você está debaixo de sua condenação, da condenação de Deus, e que você tem que viver longe de Deus como uma pessoa incompleta, sem vida espiritual, até o final da jornada dessa vida, e aí você será condenado. Essas são as coisas. Você tem uma vida deformada. Eu tinha uma vida deformada também, todos nós tínhamos. Até que na misericórdia de Deus, nós viemos a Cristo. E cremos nele e deixamos ele performar aquela grande operação, a cura espiritual em nossa vida. Eu não posso imaginar o que essa condição deve ser, o que a condição dela era tão encurvada. Imagine como se os ossos do seu corpo tocassem. Bem, ela não podia ser tão encurvada, claro, mas o termo grego usado para definir essa condição era um pouco exagerada, só para mostrar para a gente o quanto terrível era, o quanto sérios era. Ela estava em grande dificuldade. Bem, o que o mundo parece ser, parecia ser em seus olhos, naquela situação, naquela condição tão deformada? Com certeza, o mundo não parecia ser para ela como parece ser para mim e para você. Ela olhava para baixo, ela não conseguia ver direito, olhar para cima, não conseguia ver o aberto, ver Cristo acima, ou se levantar. A sua visão era severamente limitada. E também é com nós, espiritualmente, sem uma vida espiritual, somos ignorantes do mundo, das coisas espirituais. Talvez você saiba tudo que você deve saber sobre os preços das lojas, ou a sua profissão, o seu trabalho, mas quando vem a Deus e como ele fez o mundo, e o que ele está fazendo com o mundo, e quais são os seus planos, e como Cristo salva almas, e o que ele faz, o que ele vai fazer, o que é caminhar com ele, ou conhecer Bíblia, teologia, algo espiritual, algo eterno. Nós também nos encurvamos, nós também não podemos ver essas coisas. Somos ignorantes espiritualmente, ignorantes de Deus, não entendemos sua santidade, o seu poder, a sua bondade. Não vemos essas coisas. Esse é o seu estado, queridos amigos. Se você nunca vir a Cristo, essa é a sua condição. Você nunca pensou em si mesmo como uma pessoa com órgãos faltando, partes do corpo, alguém seriamente alguém com dificuldades, talvez uma dificuldade que faça com que você não consiga fazer várias coisas. Talvez você pense: eu sou alguém bonito, eu sou alguém com muita energia, eu tenho poderes que eu posso fazer tantas coisas. Mas talvez você nunca se olhou espiritualmente como uma pessoa deformada, uma pessoa depravada em seu coração, tão limitada, culpada, incapaz de entender. Queridos amigos, não quero que você corra desse lugar determinado a nunca voltar. Mas a gente tem que ser duro para ser gentil. Essa é a verdade. O Senhor curou essa pobre mulher, não porque ele queria, só porque também porque ele queria salvá-la, mas para dizer a você: você também é assim. Numa forma diferente, num level diferente, de uma forma espiritual, mas você também está assim. Aquela mulher estava em dor, mas se ela confiasse em Deus, ela ainda podia ir ao céu, mesmo estando doente, enferma. Mas se você continuar da maneira que você está, espiritualmente doente, enfermo, você não poderá ir ao céu. Eu lembro de mim, como eu vim encontrar o Senhor. Talvez você pense: eu sou uma pessoa muito bonita, cheia de energia, tenho tudo para viver essa vida. Você não vai ficar assim para sempre. Você precisa de vida espiritual que só Cristo pode nos dar. E é sobre isso que fala esta parábola. Pensamos no, na condição dela. Ela estava num estado que ela não podia fazer nada para se ajudar. Ninguém podia ajudá-la, nenhum físico, ninguém. Era como se ela estivesse presa naquela posição. Só Cristo. Então não seja tentado de pensar: bem, muito do que você diz pode ser verdade. Sim, eu tenho que admitir, eu peco e eu tenho ambição. Eu já fiz coisas terríveis. Talvez eu sou cruel, ganancioso, orgulhoso. Sim. Isso está em todo mundo, mas eu posso mudar. Eu posso deixar tudo isso de lado. Você não pode. Você não pode. Você pode mudar e melhorar um pouquinho, mas logo você escorregará e voltará, porque você não conhece Deus, não conhece Cristo. Você não tem sua ajuda e você não pode fazer. Não tem uma nova vida em você, nenhum poder espiritual. Você não pode alterar essas coisas. E o que você vai fazer com o passado, mesmo que você pudesse? Você esteja debaixo da condenação de Deus por todos os pecados que você cometeu até hoje? Ah, não. Essa mulher não podia se curar. E nem nós podemos. Precisamos da palavra de Cristo. Precisamos dele para fazer a nós toda a sua condição. Não tinha cura. E a nossa também não tem. Sua condição era infeliz e também nossa. Sim, podemos ser felizes, mesmo quando não somos convertidos, por períodos de tempo, quando coisas que queremos são conquistadas, quando as coisas estão funcionando para nós, quando alguém nos ama, como estamos num lugar bem bonito. Sim, somos felizes. Essa é a bondade de Deus, até para aqueles que não o servem. Mas você também tem horas quando você desejar que tivesse mais para a vida. Quando você chega ao fim da sua felicidade e você pensa: essa vida não vale tudo o que parece. E quando um diz ao outro: ah, eu queria tirar minha vida. Eu estou tão chateada, tão decepcionada, tão depressiva. Será que essa é a sua condição? Será que você já se sentiu assim? Eu tenho certeza que essa mulher, com a sua condição e as dores que ela sentia, deixava ela desesperadamente infeliz, deprimida. Algumas pessoas, na sua idade de 20, 25, 30, 35, parecem estar felizes, passar por períodos bons, e de repente um período difícil começa. Talvez aconteça aos 20, 25, 30. Talvez você nunca teve uma fase difícil e ruim da vida. Quando tudo parece dar errado, você não pode ter paz e satisfação e felicidade dentro de você e harmonia em si mesmo sem Cristo, sem ser uma pessoa completa, sem conhecê-lo. Então era para essa pobre mulher. Bem, ela estava presa. Essa é a palavra que o doutor Lucas usa no seu evangelho. Ela estava encurvada e não conseguia, de modo nenhum, endireitar-se, vendo a Jesus ali com os discípulos. Eles com certeza estavam naquela sinagoga onde Cristo estava ensinando. E eu tenho certeza que eles pensaram: o que ele vai fazer agora? Ele vai ensinar? O que mais ele vai fazer? Quem ele vai especialmente abençoar? E eu tenho certeza que eles olharam para ver se tinha um candidato óbvio. Ah, sim, existe essa pobre mulher, tão encurvada. E eles viram Cristo. E claro que ele sabia, Cristo sabia que essa mulher estaria lá. Ele é Deus como homem. Mas quando seus olhos a olharam, eu tenho certeza que os discípulos pensaram: é ela. Ele vai curá-la. Como ele pode curá-la? Ela está completamente encurvada. O que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? E o Senhor a viu. E ele não foi até ela. Ele não andou até ela e curou. Ele só disse a ela: vem aqui. Mulher, ele a chamou. Essa é parte da lição. Você lembra como ele fez isso? Os discípulos diziam. Essa era uma figura de conversão. Ele nos chama: vinde a mim, todo aquele que está fardado, e eu te darei descanso. O chamado de Cristo: vinde a mim. Se você está começando a perceber que você é um pecador e vai ser condenado, se você começa a se preocupar e começa a necessitar o Senhor e sentir por Ele, vem a mim e eu te darei descanso, te libertarei, te darei paz. Ele chamou e ela veio. Não existe registro da sua fé recordada. Está muito breve. Não existe registro dele perguntar algo. Mas ela respondeu o seu chamado e ela foi. Isso é bom, é tão bom quanto tudo. Ela veio a ele porque ela confiou nele. E aí ele anunciou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Livre. Que palavra maravilhosa. É isso que acontece conosco, exatamente isso. Nós buscamos a Cristo, confiamos que Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário. Ele carregou a punição do pecado por todos aqueles que creem nele. Entendemos? Com certeza você entende que Deus não pode só perdoar os seus pecados. Deus é perfeito e santo. Ele não pode esquecer os seus pecados. Mas na sua benignidade maravilhosa, a segunda pessoa da Santa Trindade vem ao mundo em forma humana, assumindo um corpo humano para ser deixado levar a cruz e dizer ao Pai: pune a mim, pune a eu em vez deles. Por todos aqueles que seriam salvos na história do mundo, tire a punição deles e invisivelmente pune a mim, para que eu carregue a punição dos seus pecados. Deus, o Filho, entrou num corpo humano para carregar a punição do pecado em seu corpo. Assim que Deus perdoa, assim que faz ele capaz de perdoar, ele carregou a punição, ele mesmo. E se você vir a Cristo crendo nisso, e você ouvir o seu chamado: vinde a mim, e você correr a ele: aqui estou, Senhor, aqui eu venho, perdoe os meus pecados, me dê vida espiritual, restaure-me. Ele vai, e você fará tão instantemente, se você buscar sinceramente, se você buscar com todo o seu coração, ele te ouvirá, te restaurará, te dará vida. E aqui está a palavra de Cristo. Você está livre. Livre. Até esse momento de conversão, somos deformados espiritualmente, não temos conhecimento, não temos vida. Talvez você tenha um pouco de conhecimento, talvez você tenha ouvido sobre Jesus Cristo, talvez você saiba um pouco sobre a cruz do Calvário, como a Bíblia ensina que ele morreu por pecadores, mas você não sabe muito. E você não conhece a ele. Para ele, conhecimento, conhecimento espiritual, é como estar em prisão. É como se fosse uma janela de uma célula que você está presa. E é como se você conseguisse ver só um pouquinho através daquela janela, uma pequena luz. Você tem uma vista limitada do mundo afora. Você tenta olhar, você consegue ver um pouco, mas não o suficiente. É pouco que você consegue ver do mundo. E você pensa, se pudesse ver mais, o seu corpo, conhecimento espiritual, seu entendimento espiritual é tão limitado. A limitação que está em nós, mas quando encontramos Cristo, você está livre, liberto. Você é dado tantas coisas. Você é dado vida espiritual. É como se fosse uma cirurgia feita no seu coração. Você é dado uma nova natureza. Você está liberto. Livre da condenação, você está livre da separação de Deus, alienação de Deus. Você entra em comunhão com Ele. Você está livre do domínio do pecado em você. Agora o pecado, sim, você pode ainda pecar, mas o pecado perde tanto do seu poder e se torna o seu inimigo em vez do seu amigo. Deus te dá poder para resistir o pecado. Você está livre da inevitabilidade da morte, do inferno e da condenação. Oh, mulher, homem, estão livres, libertos de tudo que te prende. Você está livre da ignorância, da miséria e principalmente da miséria eterna. Será que você não vê como ela foi curada? Como ela foi restaurada, isso é uma figura para nós. Lembramos de Charles Wesley, quando ele se converteu e ele disse, o meu coração se libertou, aquelas correntes do meu braço caíram. Libertação é a experiência que você tem quando você se converte a Cristo, livres de decepções, livres de estar sujeitos a esse mundo, os seus caminhos. Ah, deixe-me chamá-los ao versículo 13 para podermos concluir. Cristo impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Que maravilhoso! Isso nos mostra o poder de Cristo. Impôs-lhe as mãos. Por quê? Para fazer uma conexão pessoal. Ele podia fazer como ele sempre fez com uma palavra, mas não. Ele impôs-lhe as mãos. É como se ele dissesse, é eu que estou fazendo, essa é a minha obra, só eu posso fazer isso. Impôs-lhes a mão. É como se fosse algo pessoal, é como se ele dissesse, você agora é minha e eu sou... Você pertence a mim e eu também a você. Você é meu discípulo e eu sou o seu salvador. Eu vou mantê-la por toda essa vida e para sempre. Impor as mãos foi um símbolo de uma graça que nunca partirá dela. Será que ela pagou? Claro que não. Ela não podia ter pago. Não existe preço para isso. Não existe preço para curar algo, alguém dessa forma. Também não podemos pagar o Senhor por conversão. Será que você entende graça? Você deve entender. Isso é através da graça. Vamos a Ele. Dissemos a Ele, que nós pecamos, nos arrependemos dos nossos pecados, desejamos o seu poder de converter, e ele nos dá por nada. Não podíamos possivelmente pagar nada, só ele pode pagar. E ele pagou o preço na cruz do Calvário. E lemos que ela foi curada e foi endireitada imediatamente. Olha aqui, imediatamente ela se endireitou. Você também. Ela estava 18 anos com essa doença. Com quantos anos faz que você vive e não é salva? 17, 25, 60, 70. A vida está difícil, uma bagunça. A vida foi uma descrença contra Deus. Bem, quando você for a Deus encontrá-lo, você será transformada imediatamente. Não importa quanto tempo você está nessa condição, a sua alma deformada será feita nova. Nós não poderíamos fazer isso. Nenhum padre poderia fazer isso. Nenhum ato cerimonial poderia fazer isso. É por isso que não temos nada disso na igreja cristã. Numa igreja cristã verdadeira, não temos padres, não temos nenhum ato cerimonial, porque eles não podem completar nada. Nenhum doutor poderia fazer isso, nenhum médico poderia curar a sua alma e te dar vida eterna. Nenhuma universidade, nenhum diploma, só Cristo. Só Cristo, com o que ele fez na cruz do Calvário, em carregar o seu pecado no seu lugar. Fácil para nós vir a Cristo? Tão fácil. Temos que nos humilhar, cair diante dele, rogar, entregar nossa vida, nos arrepender. Tão difícil para ele. Toda parte da obra é fácil. É fácil para Cristo te dar luz espiritual, uma nova natureza, te transformar, trazê-lo à comunhão com ele. Tão difícil para Cristo sofrer e morrer na cruz do Calvário pelo seu pecado, porque ele teve que se tornar um homem, como ainda um Deus, como ainda Deus, e ele teve que sofrer exatamente como você teria sofrido, e ele teve que deixar a sua alma pura e aceitar toda a sua punição, toda a sua culpa. Não podemos nem começar a imaginar, entender essas coisas, exceto em dizer que foi tão difícil até a Deus para estar no nosso lugar e pagar o preço dos nossos pecados por nós. Mas tão fácil para nós, se somos sinceros e honestos. Bem, queridos amigos, eu vou concluir. Essa pobre mulher, quando ela foi curada, tinha um novo propósito, uma nova vida, nova felicidade, tão feliz, nova vida, novas perspectivas, uma nova beleza, até ela mesma, obviamente. A sua aparência era tão melhor, ela não era mais deformada, talvez a sua face não estava coberta de dor. Não, ali estavam uma alma gentil, todas as coisas eram novas para ela. E também nós. Nunca esqueça. Novo entendimento, novo coração, nova natureza, nova vida espiritual, nova união com Deus, o amor de Cristo colocado em nós, um amigo no céu, um guia no céu, um novo futuro, uma nova perspectiva, uma nova maneira de olhar para a vida, novo poder contra o pecado, novas metas. Todas as coisas que entram quando somos salvos em Cristo. Esse é um chamado para almas, amigos. O quanto você necessita dele. O que ele faz em sua vida. Sem ele, você perecerá eternamente. Sem ele, você sofrerá eternamente. Sem ele, você sofrerá em vida. Sem ele, não importa o quão bonito você seja, o quão maravilhoso, maravilhosa, bonita, você é espiritualmente um ser deformado. Você não é o que você entendeu ser. Você não é o que Deus te fez para ser. Venha a Cristo, ame-o, dependa nele. Entregue a sua vida a ele. Busque a ele. Ele vai lidar com você, como ele deu com essa mulher há tantos séculos atrás. Vamos orar juntos. Ó Deus, olhe por nós essa noite e nos ajude. Ah, Senhor, venha e nos abençoe. Tire a nossa tolesa, obstinência. Tire nossa indiferença tão tola, às vezes. Opere em todos os corações. Faça que possamos ver nossa necessidade. Leve-nos a Cristo. Rogamos em seu nome por amor a Ele. Amém.